E nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: está no ar o História no Cast. Depois do Rodrigues, né, veio o Afonso Pena.
Assim, a grande inovação do Afonso Pena é que ele foi o primeiro presidente a pensar o Brasil em um formato mais macro. A gente percebe que muitos dos presidentes que assumiram o Brasil na época da Primeira República, eles pensavam o Brasil em um formato muito regionalista, sempre pensando em São Paulo e Minas Gerais, que eram os grandes protagonistas da política do café com leite. O Afonso Pena, ele vai começar a pensar sobre o ponto de vista macro. Uma das políticas que ele vai pôr em prática é o investimento em ferrovia. Ele tinha esse interesse de integrar o país como um todo, implementando ferrovias em diversas regiões do Brasil. Então, acho que o grande ponto de interesse do Afonso Pena é essa questão de pensar o Brasil como um todo, que é uma região muito grande para ser reduzida sob o ponto de vista de Minas e São Paulo.
É, na sequência do Afonso Pena, né, a gente tem o Nilo Peçanha, inclusive que cai naquilo que a gente falou logo no começo, do embranquecimento dos presidentes, né, porque existe essa ideia, né, até o Alberto Costa Silva defende um pouco isso, de que eles retocavam a foto, né, na medida do possível da época, no Nilo Peçanha, e posteriormente, né, quando era mostrado a sua imagem, embranquecia esse sujeito, exatamente para negar essa descendência dele, né, essa descendência negra que ele possuía. Então acho que é um dos que cai nessa questão que a gente falou logo no início. Ele, assim, o Nilo Peçanha ele começou na política, no movimento abolicionista, né, e isso na cidade de Campos, que é onde ele nasceu, né. Ele foi deputado no Rio de Janeiro posteriormente, em 1891, e a vida política dele, de maneira mais expressiva, começa de fato quando ele se torna, assim, ele era um apoiador da política dos governadores, que já foi mencionado anteriormente também, e como grande articulador, ele consegue se tornar presidente do Estado do Rio de Janeiro. Então, é quando ele se torna presidente do Estado do Rio de Janeiro que ele vai começar uma iniciativa de uma educação profissionalizante, que eu acho que é uma dos tópicos mais relevantes do governo dele posteriormente, já quando ele se tornar presidente da República, mas que se inicia quando ele é presidente do Estado do Rio de Janeiro. Porque ele vai criar em 1906, né, em setembro de 1906, as primeiras escolas técnicas do Estado. Então ele toma algumas ações. Ele realiza um congresso de instrução, por exemplo, que apresenta para o Congresso Nacional um projeto de promoção do ensino prático, industrial, agrícola, comercial. E ele busca o apoio, né? Ele faz essa apresentação buscando trabalhar em conjunto com o governo da União e dos demais estados. Então, esse projeto ele previa a criação de campos e de oficinas escolares, onde os alunos do ginasial, então eles seriam habilitados como aprendizes no manuseio de instrumentos de trabalho, né? Assim, a gênese desse ensino técnico que a gente tem atualmente. Ele estabelece também uma comissão de finanças no Senado, que aumenta a dotação orçamentária para os estados, com o intuito deles instituírem escolas técnicas e profissionais elementares. Então, ele vai criar a escola de prática de aprendiz na oficina do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e outras estruturas de ensino técnico vão surgindo. Ele era o vice do Afonso Pena, né, que acabou não sendo presidente durante muito tempo, porque ele acabou falecendo. Então, quando ele assume a presidência, que ele vai exercer durante 17 meses, ele consegue já, em cima daquela linha de 1906, quando ele fez essa estrutura do ensino técnico, ele consegue estabelecer o decreto 7.566, no qual ele defende que o grande crescimento da população das cidades acaba proporcionando um crescimento das classes proletárias, e um meio de vencer as dificuldades que esse crescimento das cidades vinha trazer seria habilitando os filhos dessas pessoas, desses proletários, desses trabalhadores menos favorecidos, para que eles não acabassem caindo na vagabundagem, né? Acabassem na ignorância, ou no vício, ou no crime. E foi uma das primeiras iniciativas que ele tomou. Inclusive, não foi no governo dele, né, que, como eu falei, ele iniciou logo após a morte do Afonso Pena, em 1909, em que foi fundada a Universidade Rural, né? A Universidade Rural faz parte, de certa forma, desse projeto. Ela foi, vai ser inaugurada em 1910. Aí tem a sua primeira sede lá na, onde hoje é a Cefet do Maracanã. E depois, posteriormente, vai para a região que é hoje, né? Que é a Seropédica. E tem os polos agora de Nova Iguaçu, que é onde a gente estuda. Mas ela, a princípio, ela vem com essa questão de, também, né? Junto com essa iniciativa das escolas técnicas, tem esse enriquecimento desse sistema de ensino. Então, nesse período, existe um grande investimento na indústria. Porque o Nilo Peçanha, ele via no desenvolvimento econômico a base material para o pleno exercício do regime republicano. Ou seja, para ele, para que existisse uma república forte, era necessário ter um desenvolvimento econômico firme. E, nos ideais dele, isso ocorreria tendo um grande investimento de capital, que na indústria, nesse período, passou de 12,4% para 18,5%. E chegando a atingir mais de 3.400 empresas em todo o território nacional. Devido a esse pensamento, ele defendeu o quanto pôde as forças de produção, que considerava fatores propulsores, né? Assim, que poderiam promover uma riqueza nacional. Ainda que durante o governo dele, o Estado do Rio, tivesse defendido uma política de controle de gastos e saneamento financeiro, já na presidência da República, ele sustentou a emissão de papel moeda, a elevação de impostos de importação, que poderiam, de alguma forma, impulsionar toda a manufatura da nação, né, da República em si, do país. Então, visando a implantação de uma siderurgia nacional, ele buscou atrair capitais, contribuindo assim para a consolidação de uma infraestrutura capaz de assegurar o que ele almejava, né, que é esse desenvolvimento econômico, independente do país. Então, eu acho que um dos grandes papéis que o Nilo Peçanha teve, além de dar nome para um monte de rua, que se a gente parar para pensar, tem uma centena de rua com o nome de Nilo Peçanha, eu já me perdi várias vezes por causa dele, além de fazer eu me perder pelo estado do Rio de Janeiro, ele acho que ele foi muito importante nesse sentido da educação tecnológica, de buscar ligar a educação ao desenvolvimento econômico do país em si, de atrair indústrias, coisa que, se nós formos reparar atualmente, ela foi um pouco desvirtuada, porque o ensino tecnicista, ensino técnico, hoje em dia, ele acaba sendo algo frágil, algo utilizado muitas vezes para desvalorizar determinados segmentos educacionais. E a iniciativa do Nilo Peçanha era o contrário, grosso modo, né? Era atrair, de fato, tirar as pessoas da ignorância. Claro que tinha um viés muito, muito mais econômico do que humano, se nós pegarmos e analisarmos as propostas dele de fato, mas não é a forma com que hoje a gente tem esse ensino. Hoje em dia, principalmente mais na minha época, mas até hoje isso prevalece um pouco, a pessoa vê esse ensino especializado como uma forma de desesperada de ter uma oportunidade de emprego. Que, embora possa parecer um pouco a gênese dessa proposta, né, quando ele diz que seria um jeito de tirar as pessoas da ignorância, hoje em dia as estruturas são outras. Isso permanece um pensamento que é bem retrógrado, se a gente parar para observar.
Sim, e você falou em tecnologia, e falou em se perder em Rio de Janeiro, que inclusive é uma combinação perigosa, né? Você se perder aqui no Rio de Janeiro por causa de nome de rua, você pode ir parar em determinados lugares que talvez você não volte vivo.
Até porque Nilo Peçanha só tem lugar maneiro, né? Centro do Rio, Duque de Caxias, Nova Iguaçu.
Inclusive, né? Eu já fui assaltado ali na Nilo Peçanha. Em Duque de Caxias. Inclusive, foi a primeira vez que eu fui assaltado. Olha aí, ó. Na rua histórica do Nilo Peçanha. Primeira vez que eu fui assaltado.
Tem outras coisas interessantes dentro dessa reestruturação em sua maioria tecnológica que o Nilo Peçanha proporcionou. Tem a reforma dos correios e dos telégrafos que ele fez, né, das atividades. Assim, ele facilitava as correspondências, assim, algo que hoje pode parecer um pouco simplório, mas essa questão da comunicação nos seus primórdios, assim, foi muito incentivada no governo dele com a redução de taxas postais. Ele construiu quilômetros, mais de 1.500 quilômetros de linhas telegráficas, abriu uma linha de navegação entre o Rio de Janeiro e Lisboa, modernizou o fornecimento de luz e ruas, principalmente no Rio de Janeiro, né, porque a gente tem o Rio como base, né, nesse período, por vários motivos, né.
Capital do país.
Era a capital do país, era o centro político do país. Todas essas estruturas, elas acabavam nascendo aqui, e até porque ele tinha uma base já construída aqui por ter sido presidente do estado do Rio de Janeiro, e isso foi se enraizando, ao menos, né, nas partes mais favorecidas do Brasil. Lembrando sempre que ele era um defensor da política dos governadores, então, obviamente, essas reformas atingiam locais específicos em que existiam governadores específicos, políticos específicos.
Sim, sim. E foi o primeiro presidente negro do Brasil e, né, em contraste de que as políticas de eugenia estavam bombando, né? As políticas e os discursos, inclusive, ali com o Monteiro Lobato.
Talvez, isso também pode ser, se a gente for parar para observar, pode ser uma das coisas que fez com que ele tivesse que se embranquecer nas suas imagens, assim, posteriormente até, porque aconteceu isso, né? Ele teve esse embranquecimento. Quem souber que ele já foi presidente, não vai nunca imaginar que ele tinha descendência negra.
Sim.
É exatamente isso. Cara, e pra vocês terem uma ideia, cara, de que o primeiro presidente negro do Brasil chegou ao poder um século antes do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que foi o Barack Obama, que chegou no poder em 2008.
Sim.
E você percebe que quando o Obama chegou no poder, muita gente exaltou e tal, que foi o primeiro presidente negro. E a gente teve um presidente negro aqui no nosso país, que fez muita coisa boa, conforme o Diego falou aí, e que acaba sendo completamente negligenciado pela nossa história.
É, exatamente, mas sim, isso tem várias questões. Além do período, né? Óbvio que quando o Obama foi eleito, ser negro já tinha outro significado.
Não, sim, exato.
Não, assim, o que você falou faz muito sentido, realmente. A gente teve esse presidente negro, e ele é completamente ignorado. Muitas vezes ele é ignorado até como presidente, né? Em algumas ocasiões. E as pessoas não veem isso e exaltam essa vanguarda norte-americana, que de certa forma também é uma busca por esse protagonismo. Porque a partir do momento que você fala, não, os Estados Unidos aqui é a nação mais evoluída. Foi a primeira que elegeu um presidente negro dos países mais importantes, mais significativos do Ocidente. Então tem essa busca por um protagonista. Aí entra o discurso, né, que vai se moldando de acordo com o que convém. Teoricamente ele não foi eleito, né, porque ele assumiu depois da morte do outro. Ainda assim, ele fez muitas coisas e ele foi presidente durante um bom tempo.
Sim, e mesmo, ele foi vice, né, ele era vice, mas pô, ele foi vice, imagina o que que era ser vice-presidente de um país, não é qualquer coisa, né, e o cara foi.
Não, exatamente, não, isso aí não é demérito algum, mas na hora de você, das pessoas defenderem determinados discursos, toda a ferramenta é válida, né.
É, tudo pra defender uma certa narrativa, em detrimento da outra.
Exatamente.
Sim, sim. E depois do Nilo Peçanha, a gente tem o Marechal Hermes da Fonseca, que representa a volta dos militares ao poder. Essa questão, né, da política dos governadores era algo que estava causando um determinado mal-estar nos militares. Então a gente vê como que toda essa questão que o Campos Salles criou para poder ter um governo sólido no Brasil estava incomodando os militares. É, aí a gente tinha, né, além disso tudo, tinha a questão, né, do voto de cabresto, tinha a questão de que do voto, que as eleições elas eram fraudadas assim na cara dura. Os mortos votavam, gente que não existia votavam, a mesma pessoa votava 100 vezes. Então isso é algo que todo mundo sabia. Inclusive, se vocês pegarem, né, eu já citei esse livro aqui, é o livro do José Murilo de Carvalho, que é Os Bestializados. Ele fala que aqui no Rio de Janeiro a população era de 500 mil pessoas, quem tinha direito ao voto eram 100 mil, mas apenas, sei lá, 2, 3% dessa galera votava, porque as pessoas não votavam, porque sabia que independente de como elas iam votar, em quem ia votar, ia ganhar quem estava marcado para ganhar, né, de acordo ali com a política dos governadores, a política do café com leite. Enfim, essa eleição, ela deu o que falar, a disputa aconteceu entre o Marechal Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa, é o famoso Águia de Raia, que a gente já falou dele aqui algumas vezes nos podcasts, inclusive a gente falou no último sobre mitos da monarquia, de como o Rui Barbosa ele foi importante para a história externa do Brasil, né? Como ele foi muito importante, ele discursou na Comissão Internacional, agora eu não esqueci o nome, e ele propôs algo muito polêmico, de que os países tinham que ser vistos de igual para igual, né? De maneira internacional, ignorando, sei lá, economia, o militarismo. E ele desenvolveu muito bem, né, o seu pensamento do porquê que isso tinha que acontecer, e ele convenceu muita gente. Tanto que trouxe mais um equilíbrio para a balança internacionalmente. Então, o Rui Barbosa ele foi muito importante na história do país. E o Rui Barbosa, ele era um baiano, e o Hermes da Fonseca, ele era um gaúcho. Então a gente vê que a eleição foi disputada não por um paulista e nem por um mineiro. Então a gente já foge um pouquinho ali dessa lógica da política do café com leite, dos representantes físicos de cada estado, mas ainda assim, esses estados estavam por trás desses candidatos, que não tinha como. Eram as duas oligarquias mais fortes do país. E essa disputa, né, entre os dois foi tão acirrada que inaugurou no Brasil a primeira eleição moderna, com comícios, com campanha e tudo mais. Porém, o Rui não conseguiu sobreviver ao voto de Cabresto e perdeu a eleição. Até porque ele era bem antissistema. Ele ia contra as oligarquias, contra a política dos governadores. Então, disputando uma eleição fraudada, eleições que eram fraudadas contra quem fraudava as eleições, né, acho que era difícil você conseguir ganhar as eleições. Então, a gente tem o Hermes da Fonseca, eleito presidente, e ele não era visto como o militar mais inteligente a assumir o cargo de presidente. Olha aí, mais uma vez, está se repetindo.
Pois é, não é mesmo?
Pois é. E ele, né, tinha relação com a família real, ele foi ajudante de corte do Conde D, que era marido da princesa Isabel. E para quem não sabe, né, ele era, se eu não me engano, acho que ele era sobrinho do Deodoro da Fonseca, o que deu o golpe militar. Inclusive, é engraçado a gente ver como a política brasileira ela se perpetua ao longo dos séculos, ao longo das décadas. Porque, olha aí, o cara ele era sobrinho do primeiro presidente e depois ele veio se tornar presidente também. É como se a política aqui no Brasil fosse passada de pai para filho, né? O que é muito prejudicial para a nossa democracia. E ele chegou, né, a ser preso por se manifestar contra algumas medidas do Floriano, mas rapidamente ele foi solto. Ele acabou virando marechal em 1906 e foi nomeado ministro de guerra no governo do Afonso Pena. O prestígio do Hermes da Fonseca ele cresceu dentro das Forças Armadas porque ele fez importantes mudanças, né? Ele modernizou o exército, né? Ele investiu em treinamento militar no exterior, ele comprou novos equipamentos. Ele criou o serviço militar obrigatório, o que acabou aumentando sua moral dentro da instituição. Então, dentro do exército, o Marechal Hermes da Fonseca era visto como um homem de prestígio. E, obviamente, né, na eleição, olha aí de novo, ele se vendeu como um homem que ia acabar com a corrupção no Brasil. E, quando ele foi eleito, ele bateu de frente com a política dos governadores. Ainda bem que o Igor já explicou o que é a política dos governadores, para não ter que explicar essa merda agora, porque é difícil de explicar. E, contra a política dos governadores, o Hermes criou a política das salvações, que basicamente era trocar a força, governadores que basicamente eram vitalícios no cargo por conta da política, por, entre aspas, sangue novo. Então, ele trocou muitos de governadores que estavam há anos no poder. E isso, né, acabou gerando mal-estar e acabou criando, enfraquecendo o Hermes. Porque como o Hugo explicou, inclusive de maneira muito bem, para o sistema funcionar, a política de governadores era essencial. Então isso, né, ele bater de frente com essa política acabou enfraquecendo ele politicamente. E se já não bastava isso, foi no colo dele que também que estourou a revolta da Chibata em 1910. Que os caras simplesmente apontaram as armas dos navios para a capital e falaram, meu irmão, ou tu enfia esse chicote no cu, ou a gente destrói a porra toda. Que foi basicamente isso. Lá com... Qual que era o nome?
É o Cândido, o navegante negro.
Isso aí, que liderou a revolta da Chibata. E se já não bastasse, né, esses dois pontos, também foi no governo do Hermes da Fonseca que rolou a Guerra do Contestado, em 1902. Então, a gente vê que o governo do Hermes da Fonseca foi bem turbulento, né? Ele passou por muitas crises, muitos movimentos contrários ali à União, mas ele conseguiu superar essas crises. E, na mídia, ele tinha fama de burro. Ah, meu Deus, cara, é bizarro, cara. O militar que tinha fama de burro na mídia sendo presidente do Brasil. Não, não é 2020. É 1910. E, inclusive, cara, é até irônico que a polícia proibiu, né, que os jornais dessem o palpite de que desse burro no jogo do bicho, justamente por causa disso, que os caras ficavam fazendo piadinha com isso. E outra coisa também cômica que aconteceu foi que ele tentou adiar o carnaval de 1912 em homenagem ao Barão do Rio Branco, que acabou falecendo naquele ano. Obviamente, a população meteu foda-se a população do Rio de Janeiro. Não lida muito bem que respeitar quarentenas, velozes, lutos.
Quem respeita o carnaval?
Pois é, a gente consegue lidar muito bem com isso. E para poder, né, zoar com o Hermes da Fonseca, eles decidiram fazer o carnaval duas vezes. Então, eles fizeram o carnaval na época que não era para ter rolado e fizeram depois, na época que o Marechal sugeriu que o carnaval rolasse. E ainda fizeram uma marchinha para zoar ele, que é assim, com a morte do Barão, tivemos dois carnaval. Ai, que bom, ai, que gostoso se morresse o Marechal. E ainda zoaram com a cara do maluco ainda. Mas enfim, mesmo com todas as tretas que rolaram, com todo esse governo turbulento do Hermes da Fonseca, o Marechal conseguiu deixar bons legados, como por exemplo, o razoável respeito à liberdade de imprensa. Ele também conseguiu dar uma boa atenção para a classe trabalhadora, como por exemplo, as construções das vilas operárias. E também, né, fez grandes melhorias no exército brasileiro e também conseguiu fazer muitas obras de infraestrutura no país. Então ele conseguiu deixar um legado razoável aí pro Brasil, é diferente do que o Bolsonaro vai fazer. E ele saiu do governo, acabou saindo do governo em 1914, e o próximo presidente é um presidente com o nome de filho da puta, que é o Venceslau Braz.
Venceslau Braz? Cara, o Venceslau Braz que, cara, eu acho que é um dos menos conhecidos, assim, que de fato foram presidentes, né? Porque tem os que ficaram pouco tempo, tem os que nem assumiram. E dentre os que, de fato, ficaram no governo um tempo suficiente, no caso ele ficou de 1914 a 1918, acho que Venceslau Braz é um dos menos falados, né? Não menos conhecido, não. Obviamente quem acaba lendo sobre a história do Brasil vai ganhar nele. Até porque, assim, ele é... Acho interessante a gente lembrar sempre um pouco da biografia desses sujeitos, porque, por exemplo, o próprio Venceslau Braz, ele inicia a sua carreira em política como um prefeito de Monte Santo, né, em Minas Gerais. Aí já vamos retornar mais empiricamente para as regiões que dominavam a política nacional. Ele foi promotor de justiça, ele foi deputado estadual, secretário do Estado do interior do governo do Silviano Brandão, né? Presidente do Estado de Minas Gerais, vice-presidente da República até 1914 e veio a ser presidente em 1914, herdando nessa presidência, inclusive, o conflito contestado, né? E que ele herda essa maravilha do seu antecessor. O governo dele foi marcado, né, assim, por alguns fatos bem interessantes e marcantes, o que até impressiona um pouco ele não se ouvir tanto falar dele. Além dele assumir tendo esse conflito contestado ocorrendo, ele que vai decidir que o Brasil vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Ele que toma a decisão após os navios brasileiros serem afundados pela Marinha Alemã. No entanto, né, a gente vai saber que a participação do Brasil na Primeira Guerra não é tão expressiva assim, ainda assim ele é o responsável por essa decisão. Então ele já entra com essa carga pesada. Logo no início do governo dele, ele tem que pegar a Guerra do Contestado, né, que começou lá em 1912.
Cara, foi na Primeira Guerra, né, que a Marinha Brasileira pensou que estava atirando em submarino, mas na verdade estava atirando um cardume de toninhas, né?
A participação foi bem... Bem a brasileira mesmo, né? Porque, na verdade, existe o corpo de médicos brasileiros que foi enviado na Primeira Guerra e o grupo expedicionário, ele tem uma representação interessante, mas a participação mesmo a nível geral não é tão lembrada. Mas essa decisão caiu nas costas dele logo no início do seu governo. E dentro das fronteiras do Brasil, ele teve essa questão da Guerra do Contestado, que é um conflito que o Leandro até mencionou, né? Mas foi um conflito que aconteceu entre os estados da... Não entre um e o outro, mas numa região que ficava no meio, né? Entre Paraná e Santa Catarina, no período de 1912 e 1915, né? 16, vai terminar mais para frente. E é interessante a gente falar desse conflito, porque muitos, até o próprio Nil Peçanha, que eu falei anteriormente, eles vêm falando de uma industrialização, de uma questão do proletariado, vêm falando dessas questões da tecnologia, do investimento econômico, e de certa maneira, a Guerra do Contestado vai acontecer muito ligada a isso, porque essa região era habitada por trabalhadores também, que construíram a estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. E eles permaneceram na região depois da construção. Entendeu? Então, só que o que aconteceu nessa região? O governo brasileiro, pensando nas possibilidades da região e dos acordos com uma empresa norte-americana, ele cedeu parte dessa região para obras dessa empresa de ferrovias, né, para ela expandir, porque isso seria lucrativo para o país economicamente, para poder escoar mercadorias e etc. E uma das paradas interessantes que tem nessa guerra, né, que o líder, aí a gente vê das doideiras do Brasil, né, o líder dessa, da população que já vivia lá e que acabou entrando em conflito devido à construção dessa ferrovia, que é o José Maria, ele era tido como um ser divino, né, uma espécie de líder religioso e não só líder popular. Então ele decidiu ir contra a República Brasileira, que era a favor da construção com o apoio da empresa norte-americana, e ele deu o status daquele local como um governo independente. Então ele pegou o local que ele comandava, né, era um líder comunitário de certa forma, e ele mesmo deu o status de governo independente. Então os conflitos já têm início nesse sentido. Para ele acreditava que a República era uma lei do diabo. E ele nomeando assim o imperador do Brasil, um fazendeiro analfabeto. E ele também acabou estabelecendo uma guarda de honra, que era constituído por 24 cavaleiros, que ele intitulou 12 pares de França, numa alusão à cavalaria de Carlos Magno, na Idade Média. Ele era, se não me engano, era um monge, ele não era um ignorante, obviamente. Ele tinha determinados conhecimentos e ele usou dessa crença que tinham nele para liderar, de certa maneira. O governo de Venceslau Braz, ele pegou num momento do conflito em que, anteriormente, a República tinha enviado até o exército para o conflito, para apoiar a construção da ferrovia, e ele que vai estabelecer, de certa forma, novas estratégias. Então, acho que é aí que também tem a importância do governo dele. Ele que, não só ele, né, mas as lideranças que ele acaba guiando nesse sentido, permitindo a participação, etc., que vão mediar e criar novas estratégias que fogem ao conflito bélico, de fato, permitindo, então, a construção e, aos poucos, e vai enfraquecendo esse conflito e permitindo uma maior estruturação, culminando também, ainda na sua presença, no final dessa guerra, né, desse conflito. Pô, inclusive, ficaria até interessante fazer um podcast a respeito, buscar alguém que entenda um pouco mais, porque é um conflito muito, uma guerra muito interessante de se trabalhar, só que tem muitas especificidades curiosas. Assim, eu li por alto, mas tem muitas curiosidades. Assim, outro conflito também bem interessante, que também tem ligação com essa industrialização, com essa questão do fortalecimento da economia, e que também vai cair no colo do Venceslau Braz, são as greves operárias, que teve seu auge em 1917, na cidade de São Paulo, devido a esse processo de industrialização acelerado e a dificuldade de fornecimento no mercado mundial durante a Primeira Guerra Mundial. O Brasil viu crescer o número de operários aqui entre os habitantes também, né? Já vinha crescendo, ele foi aumentando, e teve com a influência do anarquismo, os operários brasileiros, eles começaram a realizar várias greves. E isso já vinha acontecendo já no início do século. Só que em 1917, a cidade de São Paulo viu uma eclosão de uma greve geral que acabou sendo duramente reprimida. Teve a morte de operários, e a morte de um operário específico acabou paralisando a cidade, gerando grandes conflitos. Esses trabalhadores, essa politização, né, se deu a princípio com trabalhadores que tinham uma origem europeia, italianos, espanhóis, que acabaram migrando para o Brasil buscando condições melhores de vida e que acabaram caindo no meio urbano. Então, foi outro conflito que o governo Venceslau Braz acabou encarando de forma menos diplomática, pelo menos a princípio, que ele também teve que enfrentar. Então, acho que esses dois pontos são bem marcantes na história desse período, desse governo. E, para fechar com chave de ouro, quando estava terminando o governo dele, que apareceu a gripe espanhola, que é para fechar o governo maravilhosamente, já matando, sei lá, 15 mil pessoas por aí. Posteriormente, ele foi substituído pelo Delfim Moreira. Né?
Eu queria indicar aqui um livro do Boris Fausto, que se chama Trabalho Urbano e Conflito Social, que mostra muito bem essa questão da greve de 1917, que o Diego citou. E, cara, e o mais importante, esse livro ele mostra que existia uma classe operária na Primeira República. Os operários não vão surgir magicamente só na época do Vargas, entende? Todo esse histórico de lutas em prol de melhorias trabalhistas, eles começaram a ser travados na Primeira República. E o Boris Fausto, cara, ele vai mostrar como durante a Primeira Guerra Mundial, as condições trabalhistas aqui no Brasil se deteriorou de maneira muito absurda. E como esse movimento grevista de 1917 é que vai desencadear a consolidação das lutas trabalhistas no Brasil. que é uma greve geral de proporção nacional, cara. E fica então a indicação desse livro que é muito maneiro.
Democrata cristão, da presidente é 27, o nome é Emael, dos 30 anos da Constituição.
E depois do Venceslau, a gente teve o Rodrigo Alves, que teoricamente ele não conta na lista, porque ele foi eleito, mas ele morreu de gripe espanhola. Tava tendo um surto, uma epidemia de gripe espanhola aqui no Brasil, e o mundo tava vivendo a pandemia da gripe espanhola, e quem ficou no cargo foi o vice dele, que foi o Delfim Moreira. É o Delfim Moreira, que de fato ele era bem louco mesmo. Pouca vez ele teve com as decisões que foram tomadas no seu próprio governo. Ele basicamente era um presidente decorativo, e de acordo com os relatos da época, ele apresentava problemas mentais com uma alternância de momentos de lucidez e alguns momentos com fuga total da realidade. Então, o Delfim, de fato, ele era louco. Inclusive, existem vários episódios cômicos, e um deles teve a ver com o Rui Barbosa. Esse é muito bom. Ele estava tomando chá enquanto ele estava aguardando ser recebido pelo Delfim, e ele percebeu que tinha alguém espionando ele pela fechadura da porta. E toda vez que ele olhava, a pessoa saía da fechadura. E ele reparou que isso aconteceu, né? E, inclusive, esse episódio foi tão engraçado que fez com que o Rui desse a seguinte declaração: que estranho país é esse, o Brasil, onde até louco pode ser presidente e eu não. O Rui Barbosa, se eu não me engano, ele disputou a eleição duas vezes, não ganhou, acabou não ganhando, e soltou essa frase aí sobre o Delfim, que ficou pouco tempo, né, do poder, ficou 8 meses, e depois veio o Epitácio Pessoa.
Aí, rapidinho, mano, será que a Marina Silva já soltou uma relação parecida com essa em relação ao Bolsonaro?
Ah, não sei, podia ser bom, né, mas provavelmente, né, não sei, eu acho que não cheguei a ver, não.
É com conhecimento prévio pra fazer essa...
Não sei, né, se ela fez essa analogia, mas inclusive, né, se não fez, deveria fazer.
É, deveria ser feita, né?
Deveria fazer. Mas...
É uma boa, fica essa dica aí, ó.
Fica aí a dica.
O Epitácio Pessoa também, ele acaba assumindo na correria, né? Então, acho que uma das coisas mais relevantes que ele fez nesse sentido, assim, ainda não como liderando, né, como presidente, ele chefiou a delegação brasileira na Conferência de Paz realizada em Versalhes, né, conferência que vai dar no Tratado de Versalhes, que é o término da Primeira Guerra Mundial, que vai acabar zoando a Alemanha toda, vai dar aquele caô que depois desemboca nas paradas que a gente já sabe, né, ou deveria saber. Então, e ele tá nessa conferência quando morre o Rodrigo Alves, e que acaba fazendo com que o Delfim Moreira assuma a presidência. O que ele vai fazer por um curto período no exercício do cargo. Posteriormente, ele já vai convocar novas eleições, e o nome do Epitácio ele vai ser lançado pelo Partido Republicano Mineiro. Ele acaba surgindo como uma alternativa capaz de manter a unidade dos setores políticos situacionistas, porque pô, teve essa rotatividade na presidência. Isso acaba criando determinada fragilidade no sistema político, e ele vem como essa opção. Então, mesmo permanecendo ausente no Brasil durante toda boa parte da campanha, devido à sua atuação na Conferência de Paz, ele acaba vencendo o candidato da oposição no pleito, né, que foi realizado em abril de 1919, e ele retorna ao Brasil em julho para assumir a presidência da República. Isso também é interessante, que é outra coisa que a gente também pode observar. O cara ganhou sem participar de nada, de campanha, de nenhuma coisa desse tipo. Ou seja, sem estar presente, ele ganhou. Isso também lembra bastante, pelo menos fisicamente, sem estar presente, ele ganhou. Isso também lembra bastante o presidente atual, né? Que também foi eleito sem aparecer em nada que fosse oficial, sem debater com seus opositores. Ele ganhou, assim, sem estar lá.
Pode crer. Inclusive, ele ganhou do Rui Barbosa.
Exatamente, ele ganhou do Rui Barbosa.
Cara, isso aí é a nova modalidade, cara. É a campanha presidencial EAD.
Ele inaugurou essa modalidade, que depois foi aprimorada com a internet.
Ai, meu Deus. Inclusive, ele ganhou com uma margem assim, absurda. Ele ganhou com 70% dos votos, cara. Assim, fraude na cara de pau, cara.
Assim, na sequência do deputado Pessoa, né? A gente vai ter o Arthur Bernardes, né?
E o Arthur Bernardes é um governo engraçado e trágico ao mesmo tempo. Porque Ninguém acreditava que ele seria presidente. Ele era um cara absurdamente zoado, mano. A galera chamava ele de cabeça de rolinha. Porque ele
A cabeça de rolinha é foda.
É porque, cara, ele tava ficando careca. Aí o cabelo dele era um fiapinho. E ele era gordinho e tinha um rosto fino. Aí a galera chamava ele de cabeça de rolinha. E, tipo, ele era muito zoado pela imprensa, pelos tenentes.
Porra, parceiro, aí, ele dá sorte que nessa época não tinha televisão pra lançar o filme do Batman, né? Porque, imagina, nego já ia chamar ele de pinguim. Rolar vários memezinhos aí com ele.
E durante a campanha dele, cara, ele era vaiado em vários comícios, ele não tinha moral nenhuma. E mesmo assim, ele consegue se eleger presidente. E quando ele assume o cargo, no primeiro discurso, ele já revela um certo rancor que ele tinha em relação a essa galera que zoava muito ele, a imprensa, os tenentes. E logo no início do seu governo, ele começa a reprimir essa galera. Cara, e fica evidente o quanto esse cara guarda o rancor no coração, que era só uma brincadeira sadia, mano. Não tinha por que tomar medidas tão drásticas como essa. E durante o governo do Arthur Bernardes é que você vai estourar a Revolução Federalista de 1923 e a Revolta dos Tenentes em São Paulo, em 1922. A Revolta dos Tenentes foi muito dura, mano. O Arthur Bernardes, ele coloca o estado de sítio e ele prorroga esse estado de sítio durante todo o seu governo. Ou seja, o Congresso foi fechado, as prerrogativas legais dos indivíduos da República foram suspensas e ele bota força total para reprimir os tenentes em São Paulo. Só que o que acontece? Os tenentes estavam muito bem escondidos. Então, as pessoas que morriam nessa repressão praticada pelo presidente eram os inocentes, não eram os tenentes. Porque eles conheciam muito bem o território e eles sabiam se esconder. O clima era de guerra civil em São Paulo, cara. Muita gente morreu. E numa estratégia de burlar o cerco que o Arthur Bernardes promoveu aos tenentes, uma parte da coluna desses tenentes eles vão em direção ao Rio Grande do Sul, ao sul do país. E é aí que a gente vai ter a coluna Prestes, que vai se rebelar mais ao sul, como uma forma para distrair o exército brasileiro que estava no cerco de São Paulo. Essa coluna Prestes ela vai ser duramente reprimida, só que a imprensa ela vai retratar essa coluna Prestes muito bem, de forma muito positiva. Os tenentes, de um modo geral, tinham apoio da imprensa. E é a partir daí que o Luiz Carlos Prestes ele vai ter uma fama absurda perante a população brasileira. Não é à toa que na Revolução de 30, o Getúlio Vargas vai tentar recrutar o Luiz Carlos Prestes para gozar desse prestígio que ele tinha. E o Arthur Bernardes, cara, foi um presidente que ele não sabia dialogar com o legislativo, com as outras esferas do poder. Ele simplesmente pôs em prática o estado de sítio, passou a governar por decretos e desceu o cacete nos tenentes. E durante o governo da Arthur Bernardes você vai ter outra revolta, que é a Revolta Federalista de 1923, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, quando o presidente de estado, o Borges de Medeiros, que também é nome de várias avenidas pelo Brasil adentro, ele vai tentar se reeleger pela quinta vez consecutiva. E os revoltosos federalistas vão se rebelar e pegar em armas. E novamente vai o Arthur Bernardes reprimir essa revolta e forçar um tratado de paz que vai resultar na não reeleição do Borges de Medeiros. Então a gente percebe que o governo do Arthur Bernardes foi muito instável, absurdamente instável, não tinha liberdades. O Congresso praticamente ficou fechado durante todo o governo e ele foi um presidente muito impopular. Durante os mandatos posteriores ao Arthur Bernardes, ele era um cara absurdamente odiado, cara. E foi basicamente isso, esse governo. Governo instável, onde houve diversos conflitos e de um presidente completamente inabilidoso na questão republicana.
Mais uma vez, né, a gente tem um cenário extremamente parecido com o cenário atual.
A falta de habilidade dos presidentes é algo que vem aí de muito tempo.
Sim, sim, sim. E, na sequência, a gente tem o Aston Luiz, que basicamente, em termos técnicos, é o último presidente dessa lógica da República do Café com Leite. Ele assume em 1926 e ele começa a sua gestão tentando apaziguar esses conflitos que foram gerados aí na gestão do Arthur Bernardes. E a gente vê que ele, no começo, né, ele se empenha, de fato, para tentar acabar com esse mal-estar que pairava na República. Ele, por exemplo, ele acabou, né, com o estado de sítio, ele liberou os presos políticos, fechou prisões que eram conhecidas como prisões bernardistas e, inclusive, legalizou o Partido Comunista Brasileiro. Né? Então, a gente vê que ele começa o seu mandato com várias ideias republicanas. As pessoas definiam ele como musculoso, com um lustroso bigode que reluzia. Então, ele meio que tinha uma fama aí de galã, né? Contrário do Arthur Bernardes. A galera falava bem dele, assim, em termos de beleza. Ele foi, né, governador de São Paulo, e um dos seus lemas mais famosos é governar é abrir estradas. Inclusive, tem uma rodovia aqui no Rio de Janeiro que é muito famosa, muito importante, que é a rodovia Washington Luiz. E ele ficou conhecido como o modernizador conservador. Ou seja, ele tinha, né, a tendência de fazer várias mudanças na infraestrutura do país, só que fazia isso de maneira lenta, gradual. Não saía, né, fazendo a rodo, não. Então ele tinha uma visão conservadora sobre esses assuntos. E conforme o tempo foi passando, conforme o seu mandato foi andando, logo, logo, ele abandonou esse discurso de pacificador. Em 1927, por exemplo, ele consegue aprovar uma lei que reduzia as liberdades no país. Inclusive, por conta disso, o Partido Comunista voltou à ilegalidade. Então, a gente consegue ver que, mais uma vez, a gente começa a ter uma estabilidade no país, presidente que não consegue dialogar e não consegue respeitar as liberdades individuais, não consegue respeitar a liberdade de imprensa. Então, a gente já vê que o governo que começou ali, que se prometia ser diferente, já começa a ter alguns problemas aí. E logo após, em 1927, a gente tem em 1929, que acontece um evento que todo mundo conhece, né? Que foi a queda da Bolsa. Então, o país mergulha em uma crise muito profunda. Os ruralistas, né, que eram a base do Brasil, tanto economicamente falando quanto politicamente, começam a ficar bem pistolas com o Aston Luiz. Não bastando todos esses acontecimentos catastróficos na sua gestão, ele não tinha, né, o momento mais oportuno para atacar o foda-se e lançar outro candidato paulista à eleição do Brasil. Ou seja, ele meio que rompeu ali o acordo que tinha.
Quebrando o esquema.
Sim, ele rompeu, ele meteu o foda-se pro esquema. E ele indicou o Júlio Prestes, né? Que, por favor, não confunda com o Carlos Prestes. São duas pessoas diferentes.
Isso acontece bastante. Eu não sabia disso, mas quando você vai falar sobre o Júlio Prestes, né, as pessoas confundem bastante. O Carlos Prestes, eu acho muito engraçado isso. E é interessante você perceber que a queda, né, dessa estrutura, ela vai ocorrer exatamente quando as negociações dentro desse sistema começam a ter certos atritos. Isso aconteceu também, de certa forma, quando teve o impeachment, né? Há pouco tempo atrás. Porque o que vai ocorrer, como você falou, é que o Aston Luiz vai cagar para essa questão de política de café com leite, dos governadores, e é isso aí. Ele vai lançar o Júlio Prestes, tinha sido eleito presidente de São Paulo em 27, e ele acaba sendo indicado pelo Aston Luiz.
Isso que o Diego tá falando faz muito sentido, mano, porque se você para analisar, já no governo do Venceslau Braz, ele já estava ocorrendo uma certa mudança no perfil de sociedade brasileira, entende? E estava no poder, era uma elite agrária que cultuava um certo conjunto de valores que já não estava mais se refletindo tanto assim na sociedade. Então isso acaba fazendo com que novos setores econômicos, novos atores políticos começam a emergir no cenário.
E ao mesmo tempo vem uma resistência, né?
Isso, e fazendo com que há um certo questionamento ao status quo pré-estabelecido pela República Oligárquica.
Status quo?
Status quo, era um status meio mesmo. era...
Ai, meu Deus.
Ah, essa indicação que eu tava falando do Júlio Prestes, né? Que o Leandro até mencionou anteriormente, ela não vai agradar nem um pouco a Minas, né? Que seria a próxima nesse rodízio de maneira aí que a galera fazia. Porque ela contava com a indicação de um mineiro para segurar esse ciclo que tinha entre esses dois estados, né? Minas e São Paulo. Então, o que acontece é que Minas Gerais acaba articulando a Aliança Liberal, né, que vai lançar a chapa do Vargas com o João Pessoa, que acaba estruturando, né, essa aliança que vai culminar na tomada do poder por Getúlio Vargas. Né, que aí já tem mais... Tem outro, tem até um podcast sobre Getúlio Vargas, tem?
Tem.
Então, já vai, já pode ir lá ver o resto da história.
Pois é. Pois é, é só procurar aí na lista do Spotify que vocês já vão encontrar. E eles tentam lançar a candidatura, a Aliança Liberal. Obviamente eles perdem porque os votos eram fraudados. Só que acontece uma questão que é o ponto-chave de virada, né? Pra rolar essa revolução. Que foi que o vice do Getúlio foi assassinado e a culpa caiu em cima do governo. Obviamente, depois a gente percebe, depois com o tempo descobriram, que na verdade foi por motivos pessoais que o vice dele foi assassinado, inclusive o nome do vice dele é o João Pessoa, e por conta disso, né, eles começam a articular uma revolução e começam a marchar do sul em direção ao Rio de Janeiro para poder tirar o Júlio Prestes do poder. Eles conseguem, até porque o exército já estava puto com esse sistema há muito tempo. A gente vê que teve, né, as revoltas, o Igor mencionou, e com isso, né, a gente tem o fim do ciclo da República Velha, e a gente começa a entrar em outro ciclo, que é o ciclo da Era Vargas, que foi um dos momentos mais importantes e mais complexos da história do nosso país. Para vocês terem ideia, quando o Fernando Henrique Cardoso toma poder, né, toma posse, ele fala que vai colocar, finalmente, a Era Vargas estava chegando ao fim. Então, tem muita gente que acha, porque, tecnicamente, né, a Era Vargas vai de 30 a 45. 30 depois de 45, depois ele ganha a eleição em 50, né, se suicida em 54. Então, tem muita gente que acha que a Era Vargas se resume isso, mas, na verdade, muito tempo depois desses acontecimentos, a gente tinha a herança varguista, que era muito forte, né? Dentro do país, tanto que o JK foi eleito, né? Ele era ligado nessa herança varguista, nacionalista. Depois a gente teve o Jango, que tomou o golpe, né? Mas também ele foi ministro do trabalho do Getúlio Vargas. Então, ao longo de todo esse tempo, né, a ditadura também a gente teve ali essas lideranças varguistas que foram importantes. Então a gente vê que Getúlio Vargas teve um papel muito, muito importante, né, na história do Brasil. E para entender o Brasil, a gente tem que entender quem foi Getúlio Vargas. Então tem aí o podcast aí na lista, né? É só você ir aí no Spotify ou no agregador que você tá ouvindo, você vai ver lá um episódio exclusivamente pro Getúlio.
Cara, o Getúlio Vargas, ele refundou o Brasil sob o ponto de vista institucional, cara. É inegável a contribuição dele. Pô, o cara criou o Ministério da Saúde, Petrobras, Eletrobras, botou em prática o plano de desenvolvimento industrial do nosso país, e que, cara, querendo ou não, questão industrial é importante. Se o nosso país quer voltar a ter um crescimento econômico bem solidificado, a gente precisa retomar o nosso crescimento industrial.
E a base do governo deixa de ser as oligarquias, né, os cafeicultores, a elite agrária, e passa a ser os militares e a burguesia. Então, o Vargas sabia que para poder governar, né, ele tinha que ter essa galera na mão. E o exército também queria ter mais protagonismo. Então, o que acontece? O Vargas, né, junto com o exército, eles têm esse interesse em comum de industrializar o país justamente para poder tirar uma parte do poder dessa mão, dessa elite, que até então mandava no país. Então, a gente vê que o Vargas, ele refunda, né, esse acordo, né, esse grande acordo nacional que antes era com as oligarquias, e começa, né, passar a ser com os militares e a burguesia, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que dá para gente falar muito mais coisa, mas já tem 2 horas de podcast, então acho que... Então, a gente, como eu disse no começo, a gente focou nesse podcast aqui na República Velha, e mais tarde a gente faz sobre outros presidentes também, depois da República Velha, que também não são tão conhecidos. Mas é isso.
Valeu, pessoal. Foi um prazer participar.
Valeu, e é sempre um prazer participar para falar um pouco sobre a história do Brasil também.
Valeu, falou!